Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, como eu disse, dia de falar de economia, mas de um jeito simples, um jeito prático, para você aprender a cuidar melhor aí do seu dinheiro. E para isso nós contamos aqui com a colaboração semanalmente do nosso companheiro, nosso colega Frederico Torres, economista do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred, bem-vindo.
O prazer é todo meu, mais uma vez. Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Vamos lá?
Vamos lá. E hoje nós temos uma pergunta, Fred, de um internauta que acessou o Educando Seu Bolso e a situação dele é complicada. E pode, inclusive, né, ser a situação de muitos ouvintes que nos acompanham agora aqui pelas ondas do nosso gigante do ar. Nós não vamos revelar o nome dele, né, por questões aí, né, de... Não é bacana, é um caso um pouco mais complicado, mas escute só. Ele mora em Vitória, no Espírito Santo, é servidor público federal há 26 anos. E ele falou o seguinte: tem um salário consideravelmente bom, acima da média. Porém, de 5 anos para cá, comecei a passar por dificuldades financeiras. E sempre na tentativa de contornar o problema, acabava sempre pegando empréstimos consignados e outros não. Empréstimo consignado, Fred, é aquele que desconta em folha.
Isso. Servidores públicos, em sua maioria, ou pensionistas do INSS, né, eles pegam um crédito que tem o desconto em folha de pagamento.
O motivo por este endividamento, certamente, é uma família totalmente descontrolada em relação a gastos, além de problemas de relacionamento que eu tinha com a minha esposa pelo fato de ser dependente química, né, alcoólatra. Hoje, minha esposa está internada em uma clínica particular que o plano de saúde cobre. E eu tive tempo de começar a analisar a situação financeira de nossa família. Infelizmente, verifiquei que tudo saiu absolutamente do controle, a situação financeira. Diante desta situação, eu, minha esposa e meus filhos sentamos para conversar e tomar decisões para que pudéssemos contornar a situação. Porém, são tantas dívidas que, como o colega que me indicou este blog me disse que talvez a ajuda de um consultor financeiro seria fundamental, e hoje compreendo que ele está certo. Então, Fred, vamos agora aos números do nosso ouvinte aqui, nosso ouvinte internauta. Tem um empréstimo consignado que desconta por mês aproximadamente R$7.000 do meu salário, o que totaliza cerca de R$240.000 aproximadamente a serem pagos durante 10 anos. Os gastos mensais, por si, superam o salário líquido, o que me faz entrar diversas vezes no cheque especial, que já estou no débito de R$12.000. O próximo salário, por exemplo, será todo descontado para pagar este cheque especial, e ficarei de novo no mês seguinte na mesma situação. Temos uma casa avaliada nestes períodos de crise em R$600.000. Já colocamos à venda e espero que seja de grande ajuda para liquidar esta dívida. Porém, tenho consciência de que mesmo que se venda a casa, temos de mudar comportamentos da nossa família em relação ao dinheiro e desde já começar a cortar gastos. Mas, de fato, não sei por onde começar. Diante de tudo que disse, quero saber, né, como procurar aqui um consultor financeiro para que ele possa me auxiliar nessa empreitada. Se há também algum consultor que vocês possam me indicar, além de alguma literatura específica. É nosso ouvinte lá de Vitória, no Espírito Santo.
Bom, a gente fica assim triste, né, que o caso dele tenha chegado a esse ponto. Realmente, como o Pedro falou, a situação não é trivial, não é simples. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica também, de certa forma, satisfeito por poder ajudar, né? Fica satisfeito porque ele percebeu que a situação, ele, até no diagnóstico que ele mesmo faz, ele já dá um pouco dos caminhos para a solução, né?
Cortar gastos.
Orçar, né? Reunir a família, né? Colocar todo mundo em volta da mesa e discutir a situação, né? Aponta para casa como uma possibilidade realmente de desafogar, né, a história da casa própria, que é realmente uma possibilidade que ele tem. Uhum. Então, a decisão por trazer esse caso aqui, mantendo o anonimato, vamos dizer assim, para não expor, né, o nosso leitor lá, é justamente porque eu acho que esse caso, ele mistura um pouco de muita coisa pela qual o brasileiro hoje, muito sofrido, passa. Não nos volumes que esse leitor colocou, porque realmente o salário dele é bastante alto para a média brasileira, mas um pouco dessa mistura de dificuldades pelas quais passam grande parte dos brasileiros. Então...
E aproveitando, Fred, né, você que tocou nesse assunto, mostra que nem é somente aquele ouvinte de baixa renda, aquele cidadão de baixa renda que vai se endividar. Está aí o caso desse senhor, né, que tem um salário muito bom, mas que por um desplanejamento total, né, um descontrole total, acabou caindo aí nessas dívidas todas.
Exatamente. Esse era o primeiro ponto que eu ia tocar. É ter dívida, ter descontrole, não ter orçamento, cair no buraco financeiro, fazer más decisões financeiras, ficar pendurado, corda no pescoço, não é exclusividade de gente mais humilde, de gente que tem menos dinheiro, dos mais pobres. A gente pode falar por experiência, lá no Educando Seu Bolso, a gente assessora e responde dúvidas e comentários de muita gente que ganha bastante dinheiro. Esse caso aqui, por exemplo, ele deu conta de que 12 mil, né, é o recebimento líquido dele mensal. O salário dele deve beirar aí, como servidor público, com desconto de imposto de renda a 27,5%, com desconto de CPSS, contribuição social lá a 11%. Esse salário dele deve estar por volta de uns 18 mil reais, 17 mil reais, né, brutos, para ele receber 12. Imagina, nosso ouvinte, quem é de vocês aí que recebe esse volume de dinheiro. Isso aí está no topo, realmente, da pirâmide de salário no Brasil. Então, primeiro ponto, o Pedro já acertou na cabeça do prego, né? Assim, não é problema exclusivo de gente pobre. É preciso se organizar, se disciplinar e tomar consciência da sua vida financeira, mesmo que você ganhe muito, tá? Segundo, é a questão do consultor. Então, ele perguntou se a gente teria alguém para indicar. A gente tem, nós temos lá na equipe, inclusive, consultores que já entraram em contato com ele e já começaram esse processo, tá? Às vezes, a gente tem uma certa reticência vou gastar mais X reais para pagar para um consultor arrumar a minha vida. Não precisa necessariamente gastar, às vezes a solução está mais simples, mas mesmo que esteja mais complicado e você vai precisar gastar uma, duas horas, três horas de remuneração de um profissional qualificado que vai te colocar no caminho certo, considerar isso como despesa pode ser inapropriado.
É um investimento.
Exatamente,
né?
Esse aqui é o ponto. Então, é preciso saber, dar os parabéns para ele, a hora onde você não consegue mais resolver o problema sozinho, a hora onde você precisa compartilhar isso com alguém, né? É uma outra coisa também, essa vergonha que muitas vezes o brasileiro tem de expor uma situação de dificuldade. A gente gosta muito de compartilhar os bons momentos ali no Facebook, né? A vida perfeita, de tudo que está lindo, em lugar maravilhoso. Todo mundo tem problema, né? Não é incomum as pessoas terem problema, especialmente problemas financeiros. Passamos por um momento difícil, né, na economia, e mais e mais pessoas estão tendo dificuldades. Então, saiba a hora de compartilhar, com discrição, não precisa de também, né, anunciar no megafone aí que você está numa situação como essa, mas obter ajuda qualificada. Outro ponto que eu ia comentar, Pedro, ele falou que a esposa dele é dependente química e que está numa clínica particular que, graças ao planejamento que ele fez, a contratação de um bom plano de saúde que ele fez, o plano cobre. Uhum. Né? Você imagina se o plano de saúde dele não cobrisse essa situação.
Valor alto, né?
Exatamente. A situação dele seria, o problema financeiro dele seria pior ainda. Então aí vai, mais uma vez, a confirmação daquilo que a gente vem falando nos outros programas, a importância de ser previdente, de entender bem que imprevistos acontecem e se planejar para eles, constituir uma reserva financeira ou contratar um seguro. Caso o plano de saúde é um seguro saúde, uma coisa que vai te prevenir de ter um gasto maior caso alguma coisa aconteça na sua vida. Mais uma vez, parabéns para ele. Parabéns para ele pela questão do orçamento familiar, que ele também dá conta de que é fundamental fazer. Veja bem, ele tem gastos, segundo o relator, de 12 mil por mês, que ele diz que vai, já o salário entra no mês e já liquida integralmente o cheque especial que ele está tá usando. Né? E parece que o salário dele é mais ou menos por aí, porque ele diz que, olha, meu salário todo vai para tapar o buraco do cheque especial. Uhum. Então, já dá conta realmente de um desequilíbrio grande, porque no momento onde ele já disse que reduziu o gasto, ele já fez um esforço, ele ainda está gastando exatamente o que ganha. Uhum. Tudo o que ganha, né, vai embora ali. Então, sentou à mesa com os familiares, parece que reuniu os filhos.
Isso.
Né, e está rediscutindo gastos, né? Está rediscutindo tudo, aquilo que é prioritário, TV a cabo, telefonia, celular, sabe, qualquer coisa onde você consiga economizar 50, 100 reais faz diferença no final.
Ele fala aqui que não sabe por onde começar, né, Fred? Ele falou assim, não sei por onde começar justamente com essas economias todas. Ele não revelou aqui a idade dos filhos, mas, por exemplo, às vezes, né, para manter uma qualidade de vida, um padrão de vida que ele tem, né, por ter esse salário que é realmente um salário muito bom, né, em relação aos outros brasileiros, mas, por exemplo, às vezes, o padrão de vida que ele tem, que dá para os filhos, às vezes o filho tem um cartão de crédito. É. Então, assim, a família inteira tem que entrar nesse pacote aí de mudanças. Não dá para, num período de crise, assim como ele está vivendo agora, num período de muitas dívidas, não dá para tapar o sol com a peneira, né? E querer, às vezes, manter o mesmo padrão. Vai ter que cortar, né? Cortar ali na carne.
Com certeza. Você não consegue... Por que ele chegou a esse ponto? Porque ele está vivendo além do padrão de renda dele. De uma forma ou de outra, ele vem... Quer dizer, acho que ele falou aí, tem 5 anos, alguma coisa assim, né? Ele vem já excedendo em gastos aquilo que recebe já há bastante tempo. Então é preciso voltar, é preciso adequar realmente o padrão de vida ao padrão de receitas. E não adianta fazer isso só ele, né? Tem que colocar realmente todo mundo que é responsável por gasto na família na mesa e obter de todo mundo o compromisso. Não adianta, tá bom, a gente faz um plano aqui, eu saio para lá, o outro sai para o outro lado e sai gastando do mesmo jeito. Tem que ter disciplina na execução desse orçamento. Tem que orçar, tem que identificar gastos que podem ser reduzidos. Pode parecer chato, pode parecer, mas que conversa mais desagradável. Gente, tem coisas na vida que não dá para não fazer, não é isso? A propaganda que existia de um instrumento de um veículo de publicidade há um tempo atrás. Não dá para não fazer. Mais um ponto que eu queria destacar aqui, Pedro, é a história do consignado. Imagina, ele disse que tem consignação aí de 7 mil por mês durante 10 anos. Né? 7 mil por mês é uma outra variável também que nos permitiria inferir o quanto é que ele ganha. A consignação ela pode ser no máximo 30% do salário. Então, isso aí dá mais ou menos uma faixa de salário, eu tinha falado 18 antes, mas pelas 7 mil, talvez ele arredondou para cima, daria uns 20 mil reais. Uhum. Tá? É uma dívida relativamente barata, né? Relativamente barata porque é um dos juros mais baixos que existe. Uhum. Né? Não que seja barato, mais uma vez.
Comparando com outros.
Então você tem aí 2,7% ao mês, 2,5%, 3%, depende de onde ele tomou, ou da situação dele, se ele é funcionário da iniciativa privada, se ele é servidor público ou se ele é pensionista, tá? Do INSS. Mas note bem, mesmo 2,5%, né? É uma vez e meia aquilo que você ganharia no rendimento financeiro de uma aplicação. Então, o fato dele estar usando o total da capacidade de endividamento dele no consignado já há anos é uma coisa preocupante também. Tá? E isso é a situação de muitos dos nossos ouvintes aqui, né? De um pouco mais idade, que usam essa capacidade de se endividar no consignado, muitas vezes para até auxiliar um familiar, né? Um aposentado, uma avó que ajuda o neto, uma mãe que ajuda o filho, uma tia que ajuda o sobrinho. Ficar pendurado no consignado durante anos, como se isso fosse uma coisa normal, é um sinal de preocupação. Tá? Dívida foi feita no máximo para a gente entrar e sair. Né? Uhum. Dívida é aquela porta de emergência do prédio onde você mora. Você não quer passar por ali sempre. Tem que ser numa situação extraordinária. Tá? E você imagina, mesmo com juros relativamente baixos, ele chegou no buraco que chegou.
Uhum.
Tá certo? Sinal que, mas eu estou no consignado, que é mais barato. Não é isso. O fato de você estar usando recorrentemente a dívida significa falta daquilo que a gente falou antes. A falta de um orçamento familiar bem feito.
De um planejamento,
de uma boa disciplina na execução dele.
Quando compara o consignado com o cheque especial... O cheque especial tem mais juros, né, Fred?
Bem mais.
É porque tem banco que anuncia assim, 10 dias sem juros no cheque especial. Mas aí depois, no 11º dia, o montante que é cobrado equivale a esse período todo.
A partir do 11º, eles contam incorporando os 10 dias.
Olha
então,
só.
Se você passar do 10º para o 11º, você paga sobre 11. Então, para usar isso, você precisa não passar realmente dos 10. Tem que ter muito cuidado, mais uma vez. Mas o juro do cheque especial, esse de 2,5, 3 que eu estou falando do consignado, 2, alguma coisa do consignado, do cheque especial, ele vai para 10, ele é por aí, 8, 10, é uns 4 vezes mais do que o consignado. Que vai no outro ponto, né? Ele está já com o limite de cheque especial dele já todo utilizado praticamente, os juros são altíssimos, ele deve, segundo falou, consignado para 10 anos, ele tem 10 anos de empenho no consignado.
Nossa!
Até nem entendi direito isso, porque, ao que me conste, o prazo máximo para o consignado é menor do que isso, não sei como é que ele conseguiu, talvez aí... De qualquer forma, mesmo que sejam 8 ou 7 anos, é muito tempo de endividamento. E o meu último ponto é o ponto do que a gente diria para ele, aliás, do que a gente já disse para ele, porque um consultor do Educando Seu Bolso já entrou em contato com ele, já fizemos uma primeira reunião com ele, é que, além das coisas que ele falou, do orçamento, do corte de despesas, da disciplina na execução, de cortar aí cartões para realmente eliminar o risco de gastar um pouco a mais, é que talvez realmente a solução para o caso dele passe pela casa.
Uhum.
É uma situação emergencial, é uma situação crítica. Ele está claramente sofrendo com isso, né? Ou seja, tá no ponto de realmente perder sono, está no ponto de atrapalhar a vida, o funcionamento normal da vida dele, né? E o uso da residência própria que ele tem, né, R$600 mil, uma casa quitada dele mesmo, que não é financiada nem nada, pode ser realmente a saída para ele ficar livre desse endividamento todo.
Uhum.
Falou que tem 240 mil de dívida no consignado. Ele pode, de duas, uma, ele pode refinanciar a casa dele. Existe hoje uma linha de crédito no mercado com juros mais baixos, inclusive, do que os do consignado,
uhum,
né? Onde ele refinancia a casa, quita o consignado, tá? E vai pagar um empréstimo mais longo e a juros mais baratos do que o que ele estaria pagando no caso do consignado. Esse refinanciamento, alguns chamam de home equity, outros de refinanciamento imobiliário. Como é que ele funciona? Você procura uma instituição financeira e dá a sua casa em garantia, de um empréstimo que eles te retornam. As taxas chegam aí a 1,7, é bem mais baixo do que, bastante mais baixo do que o consignado. 0,5%, 1% a menos de juros,
faz diferença.
Sobre esse montante faz muita diferença.
Uhum.
Tá? Ou, outra coisa mais barata, passar a morar de aluguel, tá? Que também não é vergonha nenhuma.
Uhum.
Já falamos aqui em outras ocasiões que o aluguel, em alguns casos, ou aliás, até em grande parte dos casos, ele pode ser financeiramente vantajoso,
uhum,
em relação a ter a sua casa própria. Tá? Você aplicaria esses 600 mil da casa dele aqui a 1%, ele teria 6 mil a mais de renda de aplicação financeira, né? Um aluguel também já foi discutido lá na região dele, estaria, se o setor imobiliário valorizar muito, ele, para ter a mesma casa daqui a um ano, ele vai ter que pagar 700, sei lá, alguma coisa assim, mas é uma aposta que ele às vezes vai ter que fazer, porque note bem, ele botar R$6.000 de aplicação financeira no bolso, né, e pagar R$2.500 de aluguel, ele automaticamente aumentou a renda líquida da família dele em R$3.500. Uhum. Ele precisa sair do buraco. R$3.500 a mais para ele, né, para quem tem uma renda líquida de 12 mil, veja bem, são quase 30%, né, do que ele ganha. Pode realmente ser o diferencial, pode fazer com que ele dê esse salto e saia do buraco.
Uhum. Tá certo. Bem, a gente está querendo ajudar aí o nosso ouvinte. Se você se identificou, passa aí por uma situação semelhante, use então os ensinamentos aí do Fred aqui no quadro Educando o Seu Bolso, toda quinta-feira. E a gente torce aí mesmo que com esse planejamento, essa orientação agora dos consultores financeiros, que ele saia aí do buraco, né, Fred?
Isso aí. Vamos fazer de tudo para tirar mais um do buraco. E a gente espera que o nosso ouvinte se utilize. Uhum. Né, do compartilhamento dessa experiência, para não deixar a situação pessoal sair do controle. Exatamente, o importante é isso, a gente aprender com os erros dos outros.
Tá certo. E outras informações você consegue lá no educandoseubolso.blog.br, que é o blog do economista Frederico Torres, que marca presença toda quinta-feira ao vivo aqui no Em Boa Companhia. Valeu, Fred, até semana que vem.
Um abraço, Pedro. Obrigado. Um abraço, nosso ouvinte.
Educonomista Frederico Torres.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.